Sexta-feira, dia de café em prosa, estamos começando mais um episódio do nosso podcast especial para o setor do café aqui do Notícias Agrícolas. E olha só, a gente vai começar hoje, né? A gente começa o mês de abril trazendo novidade, coisa boa, falando de campeonato. Nos últimos anos, você vem acompanhando que a gente tem monitorado muito de perto como é que o Brasil tem se posicionado e agora a gente começa a conhecer os rostinhos que vão nos representar ainda esse ano. E a gente vai falar agora da categoria de Latchart, que a gente já vai explicar para vocês o que significa, vai relembrar para quem não estiver lembrando, mas para conversar comigo já está aqui o campeão do ano, Jota de Paula. Seja muito bem-vindo, meu querido, boa tarde.
Olá, gente, tudo bem? Boa tarde.
Ó o sorrisão, não se acostumou ainda, é isso mesmo?
Ah, a gente ainda não se acostumou, não, a gente ainda está... Tá difícil.
Hoje a gente tem muitas coisas novas para falar aqui, Jota, porque é a sua primeira vez participando aqui do Café em Prosa. O campeonato que você venceu aconteceu pela primeira vez em Brasília. Então vamos começar te apresentando para o pessoal. Quem é o Jota e como é que ele foi parar na cena do café? Vamos lá.
Bom, o Jota é um barista que está aí na cena do café, né, há 6 anos. Aqui em São José dos Campos, né, Vale do Paraíba. E eu comecei numa cafeteria que é da minha família hoje, né? Desde 6 anos atrás, a gente abriu o Jardim do Café. Eu caí assim, meio que de paraquedas, né, nesse mundo. Só que desde quando eu entrei para dentro do balcão, me apaixonei. E aí não quis sair mais. E aqui a gente sempre teve o intuito de encantar o cliente. E aí, dentro das minhas pesquisas, estudos, eu conheci o Latchart. Falei, meu, eu preciso mandar isso para os meus clientes, que eu tenho certeza que vai encantar eles. E aí, depois que eu vi que dava certo, não parei mais.
E Jota, você me desculpa eu te fazer essa pergunta, mas quantos anos você tem?
Eu tenho 30 anos.
Tá, eu imaginei que você fosse novo, porque há 6 anos você começou então com 24, é isso?
Exatamente.
Tá, e de onde que saiu... essa ideia da sua família de empreender com cafeteria? Tem alguém que já trabalhou em produção ou você tem alguma base familiar ou foi realmente a paixão pelo café especial que fez aí com que vocês tomassem essa decisão?
Então, o culpado de tudo, eu gosto de falar que foi meu pai.
Ele foi
o culpado de tudo. Porque, né, há 6 anos atrás, ele sempre foi um cara super empreendedor, ele já tinha uma empresa de sonorização para festas, né? Casamento, 15 anos. Só que do nada ele inventou de abrir uma cafeteria. E aí a gente falou para ele, meu, tem nada a ver com o ramo que a gente segue, né? Doideira. Mas aí aconteceu, ele abriu a cafeteria. E assim, a gente já tinha a paixão pelo café, só que ainda era o café tradicional. E aí no primeiro ano que a gente abriu a cafeteria, aí a gente descobriu o café especial, aí não teve mais volta. Aí a gente colocou na cafeteria e aí já era. É aquela velha história, né? Depois que você experimenta, não tem volta.
É isso mesmo. E como é que é a cena do café especial aí na sua cidade? Sempre teve esse espaço para vocês explorarem? Ou foi uma coisa que vocês foram aprendendo também conforme a demanda de mercado ia chegando? Como é que foi?
Foi exatamente isso, a gente foi aprendendo. Aqui, como eu falei, a gente começou a servir café tradicional e depois que a gente conheceu o café especial. Dentro desses 6 anos que eu estou trabalhando, né, aqui dentro do Vale do Paraíba, a gente já consegue ver muito crescimento. Ainda falta bastante, tá? A gente ainda engatinha, mas eu estou vendo que, assim, tá indo para cima. É uma linha que só está subindo. Tanto por muitas cafeterias de café especial que está abrindo aqui na minha região. E também torrefações. Torrefações com cafés maravilhosos. Então, aqui na minha região, eu tenho certeza que só está crescendo.
E vocês buscam café de que região produtora do Brasil para comercializar por aí, Jota?
Então, a maioria dos nossos cafés aqui hoje são da região de Minas, né? Aqui a gente trabalha com, principalmente, fazenda Capadócia, né? E de uma torrefação que é de Guararema, que também é próximo aqui da minha cidade, mas é uma torrefação, uma micro torrefação. Eles fazem um processo muito legal de buscar os cafés, de fazer uma torra muito bacana. Então, tem dado muito certo.
E agora vamos falar de La Charte, porque, assim, de todas as categorias que tem, eu acho todas difíceis. Todas, uhum. Eu acho. Eu não sei fazer café, viu, Jota? Eu sei tomar.
Ai, que bom.
Mas a La Charte tem um negócio que dá a impressão, nos passa a impressão, de que é mais difícil ainda, né? Porque uhum. É muito detalhe, enfim. É, conta pra gente um pouquinho como é que você começou nisso e principalmente, né? Quando é que você entendeu que você levava jeito pro negócio?
Então, como eu falei, né? De início a gente buscava agradar mais o nosso cliente, né? Encantar ele. Como que a gente ia encantar ele para ele voltar e pedir um café de novo? Então, a partir daí, eu comecei a estudar, comecei a tentar imitar os baristas, né? Eu comecei a seguir muitos baristas pelo Instagram. E eu começava a tentar imitar eles. E aí eu comecei a perceber que eu levava jeito para isso. Há mais ou menos 2 anos, aqui na minha região, a gente começou a fazer o TNT, né? Que muita gente conhece, que é o duelo entre baristas, um duelo amistoso, né? Aqui a gente fala que a gente faz uma baguncinha ali para juntar os baristas. Só que a gente percebeu que eu comecei a ganhar vários TNTs. E aí o rapaz que promove o TNT aqui no Vale do Paraíba, ele chegou em mim depois de um TNT e falou assim: Jota, você leva jeito. Você já pensou em participar do Campeonato Brasileiro? Na hora eu falei que não, né? Mas aí depois disso a gente se enfiou no meio. Nossa, aí é aquilo, campeonato, depois que você entra também, se você pegar gosto, já era.
Do oficial da BSCA, de quantos já participou, Jota?
Esse foi o segundo. O primeiro foi em 2022, lá em São Lourenço, sul de Minas.
Tá, e como é que é a preparação para o campeonato, né? São muitas horas de treino ao longo do dia. Conta pra gente um pouquinho como que é a sua rotina quando você está se preparando para competir.
Então, a preparação começa no que eu vou apresentar para os juízes e para o público que está assistindo, né? Então, eu defino os desenhos. A partir daí, eu começo a treinar esses desenhos, repetição. Então, quanto mais repetição, melhor. E depois que a gente define os desenhos, que está tudo encaixadinho na xícara, aí a gente tem a preparação da apresentação, que é algo que está na regra, né? Que a regra diz que eu não preciso falar, eu não sou obrigado a falar. Mas eles gostam, os jurados principalmente gostam, né? Quando a gente conversa com eles, quando a gente fala. E uma das coisas que está na regra também é isso. Os juízes, eles querem me ver como se eu estivesse trabalhando na minha cafeteria. Então, a gente define, depois dos desenhos, a gente define a apresentação, o que a gente vai falar para eles.
E o que que você desenhou esse ano?
Esse ano eu desenhei uma tartaruga, uma arara e um mico-leão dourado.
Ah, coisa fácil, coisa simples.
Não, é tranquilo, é fácil, é fácil.
Tranquilo, coisa fácil, qualquer um faz coisa fácil. Ô, Jota, mas tem, assim, algum motivo específico para essas escolhas por trás? Tem algum significado especial?
Tem. Em 2022, né, quando foi a primeira vez que eu me apresentei no Brasileiro, eu vi alguns jurados falando sobre... Eles gostariam de ver competidores mostrando um pouco mais do Brasil, sabe? Querendo ou não, o campeão vai representar o Brasil lá fora. Então, eu pesquei esse gatilhozinho deles. Então, nesse ano, eu pensei, o que que eu posso levar do nosso Brasil para eles? E aí me veio a ideia das nossas notas, né? A nossa moeda, o nosso real. E aí, peguei algumas notas, comecei a pensar, bolar, e aí eu achei, pô, eu vou fazer a tartaruga da nota de R$ 2, vou fazer a arara da nota de 10 e o mico-leão dourado da nota de 20. E aí deu super certo.
E você explicou isso para ele?
Então, na minha apresentação, eu não expliquei sobre isso. Eu criei uma história onde eu estava no Jardim do Café, né, na cafeteria, e a minha filha estava comigo. E aí ela me pedia alguns animais. Legal. E aí, como, né, não tinha como eu dar os animais para ela, por exemplo, ela me pediu uma tartaruga. Eu não tinha uma tartaruga para dar para ela. Mas aí eu coloquei a mão no bolso e tirei uma nota de R$2 e dei para ela. Falei, tá aí, filho, uma tartaruga.
E ela, quantos anos ela tem?
A minha filha tem 5 anos.
E ela estava lá com você em Brasília?
Não, dessa vez não. Era mais longe, então a gente preferiu que ela ficasse em casa. Mas assistiu ao vivo ali no YouTube. Foi bem legal.
E Jota, é interessante a gente falar dessa distância dos campeonatos, que muitas vezes as famílias não vão, porque além de todo treinamento que vocês precisam fazer essa preparação, existe um investimento financeiro muito significativo que vocês fazem para participar desses campeonatos, né?
Sim, com toda certeza. Por exemplo, antes da competição, a gente já entra aí com a questão de leite. A gente precisa comprar muitos litros de leite para a gente poder treinar, né? Algo que é mais fácil, né? Mas que também gera um custo, é o café. Então, a gente precisa pelo menos de café e leite para poder treinar. Cafeteria, normalmente, assim, a maioria das cafeterias sempre abrem as portas. Isso é muito legal para os competidores treinar, né? Mas, assim, principalmente, se uma pessoa decide começar a treinar para participar de um campeonato, na categoria Latte Art, ela vai precisar comprar café e leite. Então, aí já começa. Fora que, por exemplo, esse último foi em Brasília. Então, eu tive que arcar com passagem, hospedagem. Então, é bem complicado.
E Jota, é qualquer leite?
Então, normalmente, sempre foi com leite integral. E tá. O diferencial desse ano foi leite vegetal. Essa foi a primeira edição de um campeonato de Latte Art com leite vegetal, um leite de aveia. Então, foi algo bem, bem significante, bem inédito.
Então, mas isso deixa o manuseio e a prática mais difícil, essa composição, ou não? Ou é a mesma coisa?
Cara, depende um pouco. Depende. Tá. É porque o leite vegetal, quando ele entra em contato com o café, ele reage diferente de um leite integral. Então, o competidor ele precisa entender como que esse leite trabalha com o café. E aí entra o quê? A competição vai ser com leite vegetal. Aí o competidor, o ideal é que ele compre esse leite vegetal para ele poder treinar com ele, para não chegar lá e tomar um susto, né?
E é mais caro.
E ele é mais caro. E aí vem o susto aí, né? Que ele é praticamente o dobro, vamos dizer assim, de um leite integral, de qualidade.
E Jota, você imaginava quando você foi para Brasília? É claro que eu imagino que vocês sempre vão com um grau de confiança e tudo mais. Mas você imaginava que você fosse pegar aí o primeiro lugar do pódio?
Então, eu gosto de falar que eu gosto de trabalhar com objetivos, né? Em 2022, o meu maior objetivo era chegar nas finais. Cheguei, consegui ser finalista em 2022. Esse ano, eu estava com uma expectativa maior. O meu objetivo era, sim, chegar no pódio, mas pegar primeiro lugar eu não imaginava.
E como é que estava o nível, assim, de dificuldade, né?
Então, ali no pódio já dava para ver, né? A gente estava com o Edu e a gente estava com o Thiaguinho. Cara, dois campeões que já tinham ido para fora, para mundiais. Então, assim, eu não imaginava. Então, só o pódio ali já dava para ver como que era um pódio de peso, né? E, cara, esse campeonato foi muito legal porque foram 17 competidores. Só que a maioria deles eram novatos, eram a primeira vez que estavam competindo. Só que eles vieram com um nível de competição muito alto. Então, assim, tava muito acirrado essa competição.
Isso é muito bom, Jota, porque a gente começa a ver que a cena do café especial no Brasil começa a tomar um rumo diferente, né?
Exatamente.
E eu acho que a vitória do Boran no Mundial recentemente, acho que deu um gás para todo mundo para mostrar que é possível, né? Independente da sua categoria.
Com certeza, com certeza. O Boran teve uma participação muito grande para isso. É, muita gente viu que, né, pessoas, baristas que querem competir, viram que é possível a gente chegar lá, fazer bonito e trazer o troféu para casa, com certeza.
E de toda a fase assim, de preparação, Jota, de quando você começa até você chegar no campeonato, o que, que é assim, mais difícil para você? Tem alguma coisa que seja assim, mais complicada ou você já está tirando de letra tudo?
Então, no meu caso, como eu falei, né, eu coloquei a minha filha na história. Eu sou muito família, né? Eu sou muito agarrado à minha família. Então, assim, principalmente nas últimas semanas de preparação, eu saía de manhã de casa, ia para a cafeteria, treinava. Trabalhava o resto do dia, e chegava de noite, eu voltava para a cafeteria e treinava de noite, de novo. Então, assim, eu fiquei um bom período sem ver, né, minha filha, meu filho menor. Eu tenho um filho agora de, vai fazer 2 meses ainda, bem recente.
Pititico.
Então, assim, pra mim, a maior dificuldade foi essa mesmo.
Tá, mas e agora? Tá de malas prontas? É Dinamarca, né?
Dinamarca, exatamente. As malas já estão compradas, já tá no jeito, já. E agora é treino, é definir estratégia, o que, que a gente vai levar para eles, e é isso.
Quando é, Jota, o Mundial?
Final de junho.
Nossa, é já, tá logo aí.
Começa, eu acho que o primeiro dia começa, se eu não me engano, dia 27.
Tá aí, e deixa eu te perguntar uma coisa. Normalmente, assim, vocês levam o mesmo desenho que te deu aí o Campeonato Brasileiro ou você vai pensar em uma outra coisa?
Ó, não é
Pode
obrigatório.
Contar?
Não é obrigatório eu usar o mesmo desenho. Se eu quiser usar, eu posso. Só que tem aquele lance de impressionar. Então, querendo ou não, os jurados, né, os juízes, eles já me conhecem, então eles já devem ter visto os desenhos que eu fiz para ter ganhado. Então, se eu chegar impressionando, é um ponto a mais.
E como é que fica a ansiedade daqui até lá? E o que tem mais de mais, assim, difícil nessa preparação, Jota? Você já falou da questão da família, que eu acredito que agora você vai ficar mais um tempinho aí treinando e distante deles de alguma forma, por um bem maior, é claro. Mas daqui para frente você foca em quê, além dos treinos?
Então, agora, né, aproveitando que a gente tem ainda mais um tempo aí, né, até chegar em junho, o meu foco agora principal, o nosso foco, né, meu e do meu time, é arrecadar dinheiro para a gente poder ir tranquilo para lá. Eu digo isso porque eu levei a minha equipe, né? Era eu, o João, da Torrefação Terradilho, e a Cacau, também de lá. E deu muito certo, porque eles me ajudaram em coisas que eu ia perder tempo, né? Eu ia acabar me estressando com aquilo, mas eles estavam ali próximos, então assim, ter pessoas junto comigo me ajuda muito. Então, a minha passagem, a minha hospedagem tá paga, né? A BSCA e a PEX, eles patrocinam isso. Mas eu preciso, de alguma forma, levar eles comigo. Então, agora a gente tá nessa batalha aí de arrecadar dinheiro tá, pra gente levar toda a equipe, pra ficar um...
E como é que você... tá fazendo essa arrecadação? Tem alguma forma que o pessoal que estiver nos assistindo, se quiser ajudar, tem alguma forma de ajudar? Aproveita aí o momento.
Claro. Bom, por enquanto a gente está fazendo algumas rifas. O pessoal que quiser ajudar pode entrar no meu Instagram, que é o jbarista, ou no @ Jardim do Café. Então, por lá, a gente está fazendo algumas arrecadações, né? Principalmente com rifas. Tem muita gente apoiando a gente para fazer essas rifas. Mas também a gente está pensando em pessoas mais distantes que querem contribuir, né? Querem me apoiar para representar o Brasil lá fora. Eu vou criar uma vaquinha também, né?
Legal.
Pela internet. Que daí a pessoa que quiser ajudar com qualquer valor já vai ser de muita ajuda.
Muito bom. Jota, obrigada por você ter topado conversar com a gente. Parabéns, eu falo em meu nome, em nome de todo mundo aqui do Notícias Agrícolas. A gente fica muito na torcida. Depois me manda, ou manda para a Andressa, que é a nossa produtora, todas as informações para a gente ver se a gente consegue disparar aqui com os nossos contatos, nosso alcance. Quem sabe a gente consegue ajudar vocês de alguma forma. Se a gente não se falar mais, boa sorte na Dinamarca. Estou torcendo muito por você e pelo seu time. E eu já estou te esperando aqui no seu retorno para você me contar como é que foi essa experiência internacional. Muito obrigada, viu?
Imagina, eu que agradeço, gente. Muito obrigado por esse momento aí. Foi um prazer conhecer você e toda a equipe. E vamos lá, partiu Dinamarca.
Pra cima. Portanto, então, estivemos aqui com o Jota de Paula, que fala com a gente lá do Vale do Paraíba. O Jota é o campeão de latte art do Brasil em 2024, vai representar o país na Dinamarca em junho. Latte art é aquela categoria onde os baristas fazem os desenhos no café com leite. Então, de fato, precisa de muita técnica, muito treinamento. E agora ele viaja para a Dinamarca, então, para representar o Brasil. Vale lembrar que o Brasil tem se posicionado de uma forma muito positiva nos campeonatos internacionais. Recentemente, nós fomos aí campeões com o Boran no campeonato de barista. Fomos muito bem representados em outras categorias também de latte art e também em outras categorias com o Daniel Munari. E agora a gente tem o Jota representando a gente na Dinamarca, daqui a pouquinho. A gente vai deixar todas as informações no perfil do Notícias Agrícolas e no meu também, de como ajudar, porque a gente sabe que é um custo bem elevado e é muito legal essa parte que o Jota trouxe para a gente, que a BSCA e a Apex conseguem promover o custeio aí das passagens aéreas e da estadia, mas ele tem todo um time que treina com ele, né, ao longo de todo o ano, para que ele possa chegar nos campeonatos aí de uma forma muito segura e com muita técnica. Ele quer levar todo esse pessoal junto com ele para a Dinamarca, nada mais que justo, porque como a gente fala sempre aqui no Café em Prosa, o café é uma área em que não importa o que você faça, você não faz nada sozinho, tem sempre alguém ou um time muito legal te acompanhando para te ajudar aí na caminhada, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.